Olá pessoal, hoje eu queria contar para vocês mais um episódio do Mais Ser Shehoyo. Nós estávamos na parte onde Rabbi Yosef Haim Zonnenfeld estava conversando com o embaixador da Áustria. E quando o Rabbi Yosef Haim Zonnenfeld conta que o Dr. Herzberg ele tinha raptado o Israelik, começou a falar que ele fez isso para tirar ele, para não poder mais estudar a Torá, para ele sair de toda o Ruach da Torá, toda essa especial de Tará que tem nos Yehudim, Haredim. Quando o embaixador pega e fala, não estou entendendo, está querendo me dizer que o Dr. Herzberg é uma pessoa não dati, não é uma pessoa que cumpre a Torá e tudo mais? E começou o embaixador a contar, falou, eu mesmo não estou acreditando nisso. Várias vezes conversei com o Dr. Herzberg e ele me conta os projetos que ele tem, como ele quer trazer mais educação, como ele fala que está arcaico, está velho e estamos atrasados com a educação das crianças aqui em Yerushalayim. Ele tem projetos de trazer projetos modernos, como se traz, como lá na Alemanha, trazer toda a escala para cá. Rabbi Yosef Haim Zonnenfeld ouvindo isso, subindo sangue para ele, falou, não é possível, é exatamente isso que a gente tem contra. Mas ele deixou o embaixador terminar a falar, e o embaixador ia falando, olha como é isso daqui, uma coisa ridícula, e quer dizer, não uma coisa ridícula, como uma coisa dessas que acontece, como eles têm os projetos dele e tudo mais, e não só isso. Faz um mês, mais ou menos, o Dr. Herzberg, ele me convidou para eu ir ver a escola deles. Como era um dia para mim muito, muito cheio, muitas coisas eu tinha para fazer, eu não consegui visitar. E no final do dia, eu sim fui para a casa dele, eu fui para a escola lá visitar. Quando eu cheguei, já era noite, eu cheguei e vi no pátio daquela escola, que na verdade era uma escola que também dormiam lá, então tinha todas as crianças estavam em céu aberto, num pátio fora, com um livro na mão, rezando para o céu. Eu fiquei muito assustado, queria saber o que é isso daqui, o que estava acontecendo. Nessa hora, o Dr. Herzberg começou a me explicar que eles estão fazendo Kiddush Levaná, estão fazendo a bênção da lua. E depois, quando acabou, todas as crianças enfileiradas entraram no refeitório deles, todos eles foram lavar a mão, e eu vi eles pegando uma caneca, despejando nas mãos. Depois eles pegaram a comida e começaram a fazer murmurar certas palavras. Quando me explicaram tudo isso daqui, como os judeus, eles fazem a Netilat Yadayim antes da comida, como os Yehudim, antes de comer, eles fazem brachá. Ele vira para o Rabbi Yosef Haim Zonnenfeld, e você quer me dizer que esse Dr. Herzberg, ele é uma pessoa não religiosa? Eles fazem tudo, eles fazem essa reza para a bênção para o céu, eles comem, antes de comer eles lavam a mão, igual só os religiosos fazem. Então como você quer me dizer mal sobre o Hinur, a educação que o Dr. Herzberg quer dar para as crianças? E ele achava, o embaixador, como ele revelou o maior segredo do mundo para o Rabbi Yosef Haim Zonnenfeld. Rabbi Yosef Haim Zonnenfeld ouviu tudo isso, esperou o Dr. Herzberg, o embaixador terminar de falar, ouviu tudo isso, e falou para ele, senhor embaixador, você como embaixador da Áustria, você se lembra como o Dr. Helmer foi preso? Ele falou, claro que eu me lembro, isso faz parte da história austríaca. Ele falou, então lembra o que aconteceu? Dr. Helmer é uma pessoa muito capaz, muito inteligente, muito diferenciada, e ele era pessoa de altíssima, altíssima confiança do ministro de guerra da Áustria. O ministro de guerra da Áustria trocava ideias sobre todos os pontos, sobre todas as estratégias, sobre tudo o que fazer com esse Dr. Helmer. Esse Dr. Helmer, ele se demonstrou uma pessoa capaz também na parte de pedagogia. Na parte de pedagogia, esse ministro de guerra pegou e começou a testar ele e viu que ele é uma pessoa diferenciada também nesse ponto. Então, o ministro de guerra pediu para ele ser o educador particular dos filhos dele. Então, a partir de agora, fora que ele era uma pessoa hiperconfiável do ministro de guerra da Áustria, ele também agora virou o educador dos filhos dele. E assim, ele vinha para a casa dele, ensinava tudo o que tinha aqui para ensinar, todas as coisas diferenciadas para pessoas da alta classe da Áustria. E assim, um certo dia, tudo virou para um outro lado. Assim está contando o Rabbi Yosef Chaim Zonnefeld, para quem? Para o embaixador da Áustria. Embaixador da Áustria, sim, assinalando com a cabeça, querendo dizer, sim, sei, me lembro. Ele fala, tudo isso virou o prato, virou tudo isso daqui, quando foi? Uma vez, quando o ministro de guerra da Áustria estava andando com seu filho primogênito, seu filho mais velho, passeando nos campos da mansão que ele tinha, quando de repente o filho dele começa a murmurar e cantar canções francesas. Nessa hora, o ministro de guerra se assusta, vira para ele e pergunta, da onde você conhece essas músicas? Ele falou, como assim, da onde eu conheço? O Dr. Helmer me ensinou. Ele me ensina as canções francesas, ele me ensina a pedagogia francesa também. E começou a falar certas coisas. Naquele momento, a face do ministro de guerra da Áustria ficou vermelho, roxo, espumando. E aqui terminou o passeio deles. Eles voltaram para casa. E nisso que eles voltaram para casa, ele pede para ser chamado imediatamente o Dr. Helmer. O Dr. Helmer não está sabendo de nada, se apresentou para o ministro de guerra e falou, sim, estou aqui. Ele falou, você não se envergonha? Você não tem uma cara de pau dessas? Enquanto nossos melhores soldados estão caindo nas frontes de guerra, nosso arqui-inimigo, a França, você ensina meu filho cultura francesa? Você está ensinando meu filho músicas e as educações e ideias francesas? Não basta que você está estudando isso daqui, você ainda precisa passar isso para o meu filho, as coisas do meu maior arqui-inimigo? Não importa se meu filho um dia for o melhor dos soldados, mas você está embutindo dentro dele a cultura do nosso inimigo. E assim vira o Rabbi Yosef Chaim Zonnefeld. E nessa hora ele já não se aguenta, ele se levanta da poltrona que ele estava sentado e começa a andar e falar com a empolgação dele no que ele mais acreditava. Ele falava, nós, Yehudim, temos a educação milenar de milhares, centenas e milhares de anos, foi passado de pai para filho. Algo que a gente se preocupa o máximo possível para não ter interferência e não ter nada de pensamentos diferente do que nossos antepassados pensavam. A gente se preocupa de ser algo totalmente puro, com nenhuma interferência de fora. E quando a gente tenta tudo isso daqui, vem um tal de Dr. Herzberg, começa a tentar enfiar minhocas na cabeça de nossas crianças, nas nosso futuro, são as crianças. E esse Dr. Herzberg e todos esses grupos daí estão tentando enfiar essas minhocas nos nossos filhos. Esse é o maior problema que a gente tem. A gente tem nossos campos da Torá, tem o campus, tem a nossa vida deliciosa de Yehudim, e de repente você está enfiando essas besteiras. É o inimigo para dentro de nós. Esse é o motivo que a gente não suporta esse tipo de gente. E é isso que o Dr. Herzberg está tentando fazer e está fazendo aqui com Israelik e com todas as crianças de Yehudim. essa empolgação do Rav Yosef Haim Zonnefeld, ele falava tanto, e o embaixador da Áustria não estava acostumado. Ele, quando ouviu isso, com essa toda a empolgação, toda a etlavut, ele se levanta, dá a mão para o Rav Yosef Haim Zonnefeld e falou: palavra minha, dentro de 6 horas o Israel vai estar sendo devolvido para sua casa. Palavra minha. O Rav Yosef Haim Zonnefeld, quando escuta isso, fica feliz da vida e não vê mais motivo de estar lá. Ele agradece, Miome Kalev, do fundo do coração: eu não tenho o que agradecer pelo o que você está me prometendo. E assim eles se partem. Rav Yosef Haim Zonnefeld vai indo embora. O embaixador da Áustria, ele faz questão de acompanhar ele até fora. E assim, logo cedo de manhã, Rav Yosef Haim Zonnefeld se despede dele e volta para a casa dele. Rav Yosef Haim Zonnefeld já não tinha mais o tefilá shacharit, já não tinha feito. Voltou para casa, pegou o tefilim dele e foi para o Beit HaKnesset da Kurbá, encontrou o Minyan um pouco mais tarde e foi rezar lá. Todo mundo viu o Rav Yosef Haim Zonnefeld, o gaon dele, que ele está fazendo, rezando tarde, ele sempre reza Vatikin, mas Rav Yosef Haim Zonnefeld não pensou em contar isso para ninguém. Nunca ia contar nenhum detalhe dessa história toda, porque ele achava que isso era o mínimo que ele tinha que fazer. O quê? Salvar um Yodi? Salvar uma criança Yodi? Não fiz nada demais. O quê? Eu soube discursar na frente do embaixador? Qualquer Yodi saberia uma coisa dessas. E assim, ninguém saberia isso, se não fosse porque quando Rabbi Yosef Haim Zonnefeld, lá mais ou menos antes do almoço, ele estava na casa dele, quando de repente chegou um guarda com uma criança no colo dele. Um guarda era um dos guarda-costas que andava sempre acompanhando o embaixador da Áustria, estava trazendo o Israelik para a casa do Rabbi Yosef Haim Zonnefeld. Rabbi Yosef Haim Zonnefeld recebeu o Israelik, trouxe ele para dentro de casa, mas a multidão que estava se juntando em volta desse guarda, todos perguntando o que aconteceu, e o guarda adorando todo esse cavoto, toda essa atenção que ele estava recebendo, e começou a contar como logo de manhã, depois que o Rabbi Yosef Haim Zonnefeld saiu da casa do embaixador, ele chamou ele e falou: eu quero que você vá imediatamente para a casa do Dr. Herzberg e entregue essa carta para ele, e avisa ele que eu não quero enrolação e eu quero ele imediatamente, que ele devolva o Israelik na sua mão, que ele vai me trazer, que ele vai voltar para a educação Yehudi pura Tehorá. Ele não falou Tehorá, mas assim, o guarda falou: eu cheguei, fui até a casa do Dr. Herzberg, ele estava acordando ainda, falei: imediatamente, eu tenho mensagens importantíssimas do embaixador da Áustria. Dr. Herzberg nem imaginava, quando eu dei para ele a notícia, ele começou a murmurar, tinha certeza que eram xingamentos em alemão, mas eu não entendi nenhuma palavra, sabia que era em alemão, mas eu não entendia o que ele dizia. E assim ele foi caminhando, pegou o Israelik, acordou ele, falou: olha, você precisa ir embora. E o Israelik falou: não, dessa maneira, com esse tipo de roupa, com esse tipo de kipá, não, não aceito ir. E foi quando ele se trocou, colocou as roupas das crianças de Jerusalém que usava, ele acompanhou e mudou de kipá de novo. Ele foi se acompanhando comigo para o caminho. Eu levei ele, trouxe ele e entreguei para o Rabbi Yosef Haim Zonnefeld. Não temos que contar que eu e essa criança, claro, o Israel voltou para a casa do Rabbi Tuvia Felcher para ser adotado e voltar a crescer em Torá e Mitzvot. Mas os Yehudim de Jerusalém, os Niknei, os anciões de Jerusalém contavam: 2 semanas na casa do Dr. Herzberg já foi o bastante para ter estragado a Yirat Shamayim e a Tahara de uma Neshama, de um Yehudi. Israel já não era mais o mesmo. Tanto que Rav Tuvia Felcher estava preocupado com isso e via que ele não conseguia ler Kadem nos estudos dele. E ele falou: vou falar com quem começou com a salvação do Israelik. E assim ele foi, contou para Rav Tuvia Felcher. Desculpa, o Rav Tuvia Shvetzer foi e contou para o Yosef Chaim Zonnefeld tudo o que aconteceu com a criança, que ele já não tem mais aquela vontade no estudo da Torá. E o Rav Yosef Chaim Zonnefeld deu para ele uma etzah tová, um bom conselho. Ele falou, dentro de Jerusalém tem uma pessoa com uma neshama terrorá, uma neshama mamash pura, com uma irat shamayim tremenda. Eu acho que ele deve ficar acompanhando o dia a dia essa pessoa. O Strelig deve acompanhar essa pessoa. E essa pessoa vai voltar a fazer ele ter essa irat shamayim especial. Nada mais, nada menos, se vocês se lembram, Nissim Hassandlar. O Nissim Hassandlar, ele era um tzadik, uma irat shamayim tremenda. Dentro dele almejava fogo de Torá, fogo de irat shamayim. E assim, Bemedo Israel acompanhava dia a dia o Nissim Hassandlar. Ele foi crescendo, o Israel foi crescendo, voltando para ele aquela irat shamayim. E no futuro, quando ele cresce, ele vira também um sapateiro, igual o terceiro seria pai dele, adotivo. E assim, ele se casou com uma moça especial. No casamento dele, como que o Rav Tuvia Felcher estava separando de mês a mês certo dinheiro sempre para Israelik, ele deu uma nedúnia, um dote bonito, foi um casamento especial. E as pessoas se lembram como o Israelik, ele toda quinta-feira fechava a loja dele cedo, passava com sacolas gigantes na casa de cada Yehudim de Jerusalém que podia e pegava mais uma halá e mais uma comida e depois ia distribuir para os Aniei Jerusalém, os pobres de Jerusalém. Bemet, o Israel voltou a ser Bemet uma criança, uma pessoa, um Yehudi, com bastante irat shamayim, e ele zahá, ter filhos talmidei hachamim, ter genros Marbitzei Torah. E aqui nós terminamos os nossos episódios do Rav Tuvia Felcher.